só. Eu te chamo Nâncios, assim? Como que eu vou falar esse pseudônimo? Nâncios. Beleza.
Pode ser.
Nâncio, Nancy OS, Nancy OS. Eu achava que tinha a ver com tipo OS, enfim. Não, né? Nâncios.
Não, esse é o famoso testado no teclado, ele só saiu assim mesmo.
Muito bom. Muito bom.
E é isso.
Bom, senhores, psicopatas, sejam bem-vindos aí a mais um programa dos Bitcoinheiros. Hoje a gente está com um convidado especial, Nâncios. Bem-vindo. O Nâncios é um dos caras que está escrevendo para Bitcoin Magazine. Cara, é uma das referências de material bom, né? Material bom bitcoinheiro, de qualidade, né? Bitcoin Magazine. Um dos poucos, né? Que se safam assim, Quase tudo que sai lá é de qualidade, né? Quem escreve lá, escreve bem, enfim, são coisas bitcoinheiras. Enfim, acho que é um bom...
É uma revista que nos últimos anos voltou aí, por um tempo ela deu uma... como é que chama? Na época, né, onde ainda era no início, né? Ainda era mais aberto, tinha até o próprio Vitalik, tipo, começou a carreira dele, né, no Bitcoin, digamos, trabalhando na Bitcoin Magazine. É uma, digamos que é uma...
Não sabia.
É uma marca, né, muito conhecida, é a revista mais antiga, né, digamos, de Bitcoin que tem por aí, impressa, né, e tal.
Também, e o nome já uma diz versão bastante, impressa. Né?
O nome Bitcoin diz bastante. Magazine.
Não é Crypto Magazine.
Mas por um tempo teve essa onda, tal.
Teve
onda. E acho que foi comprada, acho que ela foi adquirida, e é outro grupo agora que está liderando, e eles se propuseram uma coisa do estilo, sabe? Teve uma mudança de liderança lá, que agora se propôs a concentrar, né, em Bitcoin. Você conhece, você sabe sobre a história, Nâncios, um pouco melhor, de repente?
Sim, sim. Bom, primeiro, prazerzão imenso, indescritível estar aqui nessa sala de gigantes. Obrigado pelo convite. E um prazer estar trocando ideia aqui. Mas sobre essa questão da revista, o Vitalik, ele, na verdade, fazia parte do time de fundadores da revista. Então, era basicamente ele e outro cara, né? Fundaram em 2012, eu acho. 2012. E ficaram escrevendo bastante. Se você for procurar lá, né, for dar uma minerada lá atrás, você vai achar ainda os artigos do Vitalik e tudo mais. E é interessante também, né, como ele vai mudando a perspectiva, né, dele. Mas, enfim,
a revista alavancou, né, ele conseguiu o marketing penetrar, né, na comunidade para o pro projeto também. Imagino que tenha tido influência no sucesso da ICO, né, do início lá do projeto dele.
Até que a revista serve muito como isso, né, tipo... Mas aí, depois, o atual dono comprou deles, né, mas em 2017 teve essa guinada que vocês falaram aí para o mundo de shitcoin e tudo mais, teve até uma subsidiária da Bitcoin Magazine que fez a ICO e tudo mais. Só que aí eles foram, tipo, se ajoelharam e, tipo, repent, né? Tipo, não, a gente fez merda, não sei o quê. E aí, desde então, eles, tipo, na época até demitiram uma caralhada de gente. E aí falaram, não, a gente vai voltar às nossas raízes, que é 100% Bitcoin. E aí tem sido desde então, assim, né? É até um termo que a gente gosta de usar, não é Bitcoin maximalista, né? É Bitcoin only, né? Tipo, apenas Bitcoin. Então, e aí tem sido assim desde então. E claro, né, uns heavy hitters aí, né? Tipo, fazendo a cobertura e tudo mais. E recentemente a gente começou a criar uma comunidade de escritores e de contribuintes, e você vê muita gente contribuindo, artigos até. Se vocês quiserem contribuir também, serão muito bem-vindos, tanto como opinião, ou então como o que a gente chama de feature, né? Mas é, aí desde então, Bitcoin only.
E quando que foi essa guinada? Não sei se você falou.
Foi depois de 17. Durante 17 teve essa em cima do muro assim e tudo mais. E aí, meio que por experiência mesmo, eles perceberam que, tipo, cara, a gente está se afastando da nossa proposição de valor, vamos dizer assim, né? E aí que é hyper-bitcoinization, né? A hiper-bitcoinização, não sei como é que é a tradução disso. Então, tudo que a gente faz desde então, né, acho que é de 18 para cá, tanto que 19 do ano seguinte teve a Bitcoin em 2019, né, que foi quase uma tabconf, assim, bem high signal.
Muito
E aí
sinal, sem nada de shitcoin, ou muito,
e a,
né?
bem técnica. Na Bitcoin 2019 eu acho que teve menos de 1.000 pessoas. Nessa agora, da semana passada, tiveram mais de 1.000 pessoas trabalhando. Tipo,
Só na equipe, só participando, né, do evento.
só tipo para montar palco, para limpar essas paradas.
Nem sem contar palestrantes, participantes nesse sentido. Só a equipe, né? Nossa. É que foi um evento gigante. Quantas pessoas foram? Você teve lá? Você conseguiu ir lá? Foi para lá?
Tava lá, eu
Opa.
cobri uns painéis lá. Foi, cara,
Milhares, né?
vendemos mais de 25 mil ingressos,
Não.
incluindo industry, né, o pessoal da indústria, as baleias, né, que era o ingresso do pessoal mais que queria fazer um networking, e o geral mesmo também. Tudo, incluindo tudo. E teve o festival também, né? Incluindo o festival. Teve o festival do sábado.
Cara, muito, muito interessante. Eu queria só fazer um comentário que eu deixei passar, mas achei interessante, porque muitas vezes, principalmente essas matérias de revista, de site, né? Eu acabo nem lendo, sabe? Porque é tanta bobagem que se lê. E nunca tive essa. Eu não sabia essa história da Bitcoin Magazine, nunca tive essa preocupação de ver, e também acho que nunca dei importância para. Ah, não, esse lugar é de referência, eu posso ler porque confio no conteúdo. Nunca dei muita bola para isso. Acho que intuitivamente, como que descartava. Eventualmente chegava alguma coisa boa, mas eram coisas produzidas no Medium, por, enfim, indivíduos ali que publicavam o que pensavam. E o que eu senti recentemente começou a marcar na minha cabeça Bitcoin Magazine, porque frequentemente começaram a vir coisas com mais qualidade
High signal.
e com frequência, era sempre sem ruído, Bitcoinheiro, Bitcoin, Bitcoinheira, Bitcoinheira, sem NFT, sem shitcoin, etc.
E essa edição
Então,
de El Salvador também chamou atenção, né?
também, verdade, é verdade, é verdade. Então, interessante como realmente esse reposicionamento aí da marca tá fazendo sentido, né? Acho que foi uma boa escolha. Cara, assim, a gente está aberto aqui na conversa. Eu vim com uma outra pauta. Eu queria te perguntar um pouco especificamente sobre essa história da Intel, né, do novo chip da Intel. E a outra história também dos tokens na Lightning que você escreveu. Mas estou curioso, já que a gente está falando sobre qualidade de material editorial e essa guinada, que a Bitcoin Magazine deu e o formato que vocês têm de colaboradores, eu queria entender um pouco mais, fico curioso para saber o que é necessário para alguém ser colaborador, né? Você falou, se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever. Ok, o que impede, ou qual é o filtro que tem que alguém escreva uma besteira, e mande para a revista, né, e seja publicado? Qual é o filtro que tem? Quem que é a entidade, ou quem que são os centralizadores aí de decisão para definir o que vai, o que não vai, o que está bem escrito, o que não está bem escrito?
Bom, tem várias partes nisso aí, né? Tem específico nessa questão de contribuidores, contribuintes convidados, né, que chama geralmente, tem um time dedicado que tem um time bem específico de editores e escritores do nosso lado que trabalham com essa comunidade. Então, ao mesmo tempo que qualquer pessoa pode, né, mandar, geralmente você vai mandar uma draft, né, um arquivo inicial para eles. Eles vão trabalhar com você para moldar aquele artigo da melhor forma possível. Até porque muitos contribuintes não têm uma experiência mais formal, mais extensa em escrever, né? Então, tem o processo editorial no sentido de edição mesmo, e tem o processo editorial no sentido de moldar o conteúdo. E tem um time que cuida só disso. Aí você tem um time que cuida da parte da revista escrita, você tem um time que cuida da parte de notícias, é bem setorizado. Então, por exemplo, se você virar para mim e falar: ah, eu vou querer fazer um artigo. Aí não é nem para mim que você vai mandar o artigo, entendeu? Eu vou mandar, eu vou falar: pô, manda para o e-mail desse cara aqui, que ele cuida disso. E ele vai trabalhar com você para fazer isso acontecer. Aí como que não, né? Isso vai fazer possível com que não tenha uma publicação, igual você falou, né, de shitcoin ou do que quer que seja. Tanto que a maioria dos pedidos de publicação a gente acaba rejeitando, né? Porque não tem todo esse controle. Agora, no lado de cá, no nosso lado, a gente só contrata Bitcoinheiro. Isso é uma coisa que mudou depois de 2017 também. Antes a gente contratava, né, pessoas interessadas no espaço e tudo mais. Antes de eu entrar na revista, o processo de eu entrei no, bem no processo de notícia, né? Antes de eu entrar, a gente tinha uns freelancers que escreviam, e eles não necessariamente eram bem bitcoinheirosão, entendeu? Daí eu entrei, a gente acabou com esse esquema, e aí a notícia foi aí que a notícia ficou bem, robusta, assim. Sem querer tudo Maron Horns, mas tipo, e aí desde então aí a gente está crescendo o time de notícias, né? A gente está com esse segmento novo de features, para explorar mais a fundo, igual foi com o Taro que você falou dos tokens, foi com o Check Template Verify também, né, para explorar essas coisas. E estão tentando ser exatamente isso, o canal dos Bitcoinheiros, a fonte de informação que, apesar do Don't Trust Verify, né, de que é confiável e de que vai, tentar mostrar o lado do Bitcoin, né, das coisas.
Com relação, beleza, você propõe a pauta do que você quer escrever? Ou tem uma demanda e você, de um tema, tem uma lista ali de temas para cobrir, você se propõe a escrever? Como que é isso? Queria entender, na verdade, o que eu quero entender
Eu
é, esse é
ou
o
qualquer pessoa?
ponto de partida, e aí eu queria entender qual profundidade que você dá na tua pesquisa para escrever uma matéria. Por exemplo, essa da Intel, do novo chip, até onde você vai na sua pesquisa para publicar a matéria? Você vê qual o tamanho do mercado de chips, quem que domina, qual o nível de competição, barreira de entrada, enfim. Como que você define até onde você vai cavar esse buraco para publicar a matéria? Ou não, é só mais por cima, a notícia de que a Intel vai fabricar chips.
No nosso processo de notícia, a gente tenta não fazer artigos muito grandes, né? Assim, o processo de notícia ali tem alguns que chegam perto de 1.000 palavras. Se você pegar uns mais, que precisam de mais detalhes, vai muito do processo editorial, né? Então é meio que uma via de mão dupla entre os escritores e o pessoal do lado de conteúdo. Você tem uma diferença muito grande entre o artigo da Intel, por exemplo, e o do Taro, porque não só o Taro é muito técnico, né? Então ele demandou ali milhares de palavras para tentar começar a tocar no assunto, mas notícia de dia a dia, o objetivo é ter um artigo bom, curto e informativo sobre o Bitcoin, sobre a notícia do Bitcoin, que saem vários ao dia, né? E aí você tem essas peças que a gente chama das features, né? Que não são opiniões, que tem outros segmentos que são de opiniões. E aí é meio que do quanto cada um quer aprofundar, né? Eu, agora falando de mim pessoalmente, bom, falando de um contribuinte, o contribuinte vai trabalhar diretamente com o editor, então o editor vai meio que guiar ele nesse sentido. Eu também trabalho com o editor, outro lado, mas também faço essa, né? Tem essa interação. Ou aí, voltando para sua pergunta, mais do lado de conteúdo, tem tanto histórias que eu vejo e eu me interesso e eu vou atrás, e tem histórias que o meu editor fala, você acha que isso é interessante, tal. Então é uma via de mão dupla. Não tem como dar uma resposta definitiva assim, porque ou sou eu falando, acho que isso é interessante, seria interessante, você concorda ou não, e também do outro lado, os editores falando, né, o tipo de história e tudo mais.
Perfeito, perfeito. E das histórias recentes que você escreveu, qual que você curtiu mais, ou qual que você teve que cavar? Acho que você falou agora, né? A do Taro, você teve que ir um pouco mais a fundo para começar a explicar, né?
Os artigos técnicos geralmente são mais, né? Também porque tem mais informação disponível, né? É open source, é o ambiente, né? Free open source, então tá tudo disponível, até as conversas do pessoal, às vezes, né? Tipo grupos e caramba. Então dá para se aprofundar muito. Se você se interessa, se apaixona, gosta do assunto. E acho que ficam uns artigos mais extensos também, né? Descrevendo um monte de coisa e tal. Né? É o que eu sinto aí,
Sim.
pelo menos, é que seus artigos, sei lá, mais técnicos são mais extensos, mais detalhados, tal.
Sim, não, com certeza. O âmbito técnico, né, ele dá mais esse espaço, né? Eu acho que muito da beleza do processo de escrita é você conseguir ver a fluidez do espaço que você tem, né? Tipo, às vezes o escritor, ele pode querer ter mais espaço que ele realmente tem naquele assunto, ele acaba sendo um artigo maçante, né? Que você vai e você tenta explorar muito uma coisa que não tem o que você explorar, que o cara só está enxugando gelo, entendeu? Ao mesmo tempo que tem outros que eles dão muito espaço, se você não ocupar esse espaço todo, que aí é no caso dos técnicos, você acaba não passando a toda a informação. E aí, nesses dois aspectos, com certeza o técnico é o que tem mais, e também é o que eu mais me interesso, né? Então acaba que é o que eu mais
Perfeito.
vou a fundo, né? Porque hoje eu publiquei um hoje também falando sobre a mudança de C Lightning para Core Lightning, né? Que teve no acho que já vai fazer quase 2 semanas, e explorando um pouco por que desse Core Lightning. Aí teve muita escavação também para ir procurando as coisas. Eu entrevistei os caras, e aí voltando no que o Dove falou da questão do open source, você tem, por exemplo, a transcrição do London BitDevs, entendeu? Por exemplo. E aí dá para você pegar ali umas informações de primeira mão e tudo mais. Então dá assim, no Bitcoin dá para você brincar do jeito que você quiser, né? Vai muito da criatividade e da vontade mesmo. Só que aí esses artigos mais longos, eles são os processos que levam vários dias. Às vezes, dependendo até mais que uma semana de você trabalhando naquilo. para você ir meio que esculpindo aquela peça ali.
É, e são peças que você tem acesso, né, aos participantes, né, em primeira mão. Você pode chegar com o Bitcoin Magazine e vai receber uma
É isso que
resposta.
eu estava pensando. Você tem o crachá que ajuda, né? Ah, com certeza. Por exemplo, da Intel mesmo, a gente recebeu com um embargo, né? Então deu tempo de preparar, você prepara a história, você faz o follow-up, você pergunta, faz as perguntas, entendeu? Então é muito isso, é muito de relacionamento. E você, por exemplo, uma pessoa X, né? Com certeza é mais difícil você obter as informações, você fazer a entrevista do que estando numa empresa, numa mídia, né? Numa empresa de mídia.
Vamos falar sobre Taro, então? A gente justo tinha falado que a gente devia gravar um programa sobre isso. Será que é oportunidade para a gente falar sobre o tema?
Cara, então,
Pode.
eu acho que eu tenho mais a acrescentar falando sobre Taro, assim, sendo sincero, né?
Beleza. Foi o que eu
Então,
imaginei, foi o que eu pensei.
mudamos, mas talvez antes de começar, já se calhar, Ivan, isto provavelmente vai ser dois episódios, né? Foi meia hora do. E é bem interessante o outro ser segregado, porque acho que é um tema interessante que nunca falámos, mais do mídia, da Bitcoin
Tá.
Magazine. Então, talvez só antes de começar a anotar, um minutinho, antes precisa falar mais dele, porque eu falo da Bitcoin Magazine. O percurso dele, Bitcoin, nós sempre fazemos isso com os convidados. Pode ser?
É, para quem não se ligou até agora, a Bitcoin Magazine ela só tem versão em inglês, né? O Nancius ele não escreve em português na Bitcoin Magazine, ele escreve em inglês para o público gringo do mundo inteiro, artigos de responsa lá. Técnicos do Bitcoin, ou seja, não é só para nossa bolha aqui do Brasil. Então é bem legal, né? Tipo,
Olha
realmente
só.
interessante.
Mas
Não,
aí
vocês querem falar
só
só um
mais um
pouquinho sobre
brasileiro falando,
você, o
querendo
seu
falar.
percurso, como é que foi entrando e saindo, ou entrando no toca do coelho?
Claro, claro.
É, deixa eu
Mas
só,
antes, só
desculpa,
para
você
vou
puder
interromper.
falar, né?
Claro, claro,
Não, e
mantendo o
só para
anonimato.
eu não me justificar, mas explicar por que que eu não fiz essa abertura como a gente faz sempre. É, o Nancy participou do podcast com o João Grilo, então não quis fazer algo
Opa.
repetitivo também. Então, se você for, se você
Não, só se os
quiser,
5 minutos
exato, algo mais breve, Nancy, não precisa ser algo tão extenso, algo mais
short
breve sobre
bio.
você. Exato.
É, legal. Quem quiser saber mais, se aprofundar, João Grilo com o Nancy, só buscar. É, como é
Tá
21
bom, foi
milhões
ótimo.
podcast.
Exato. Não, beleza, fechou. É que eu tenho um lado meio filosófico também, então vou embora se deixar. Não, só voltando no que o Dov falou, sim, os artigos são em inglês, mas o Google Tradutor tem uma função que você bota um link e ele traduz a página inteira. Então, para quem quiser ficar acompanhando e lendo em português, funciona bem. Não vou dizer que é perfeito, mas
É
tem
para um
essa
galho,
opção. É. Mas então, a minha história é um pouco interessante, assim. Assim como num high level, né? Meu background é técnico, né? Eu venho de um âmbito técnico, por isso que eu me interesso mais pelo lado técnico do Bitcoin. Só que o que me trouxe para começar, tipo, caramba, isso aqui tem um jeito de mudar o mundo, foi o lado econômico, né? Comecei a entender um pouco de economia, comecei a procurar responder à pergunta: o que que é dinheiro? Que é, né, a pergunta, né? E comecei daí. Aí, beleza, comecei. Bitcoin é top e tal, não sei o quê. Depois, naturalmente, não para todos, mas para muitos, falei: nossa, o Bitcoin é massa, mas esse tal de Ethereum aqui, de Ethereum aqui, ele é o bichão. Ele vai descentralizar tudo, é o computador descentralizado. Aí pronto, falei, pronto, você deve disso aí. Aí fui, fiz curso tal, corri atrás, criei meus contratos inteligentes e tal. Só que aí quando eu comecei a aprender sobre Infura, MetaMask e essas paradas, eu falei, mano, o que que é isso? Estão mentindo na cara dura pra mim aqui, pô. Aí eu comecei a dar uns passos para trás e aí falei, não,
Pera,
isso aí
pera, pera,
tudo
mas
é.
que você viu que gritou na tua cara que você falou, peraí, tô enganando a galera. Qual foi o... momento de choque aí.
Porque você está... vamos lá, você está... Quando eu estava fazendo o curso de Bitcoin, o cara vai lá, baixa o Bitcoin Core, deixa lá uma semana essa porra ligada até o negócio conseguir chegar no final da chain, né, da blockchain. E aí você consegue começar a mexer com ele, né? Você ativa regtest, ativa testnet e vai fazendo os scripts, tal, não sei o quê. Pô, achei da hora, né? Sou super coder lá, psicopata. Aí quando chega na parte de fazer as coisas do Ethereum, é tipo assim, conecta nessa API aí. Aí tipo, como assim? Conecta nessa API? Aí eu comecei a pensar, entendeu? Aí eu falei, tá, aí ela ia falar, você pode baixar o Node ou então usar o Infura, que é o que todos usam e é o jeito mais fácil. Aí eu falei, não, vou tentar o Node, né? Sem brincadeira, meu computador quase foi pro espaço. É, literalmente. Eu falei, não, mano, que porra é essa? Tipo, acabou meu HD, acabou RAM, acabou tudo. Aí eu deletei tudo, falei, vai ter que ser Infura, né? Aí beleza, fui pelo Infura. Só que eu comecei a chegar pelo
Infura. Você chegou a conseguir efetivamente ou não? Você desistiu? Desculpa a interrupção.
Não, eu rodei o Node.
Ah, você rodou.
Rodei. Só que meu computador não tinha como fazer nada enquanto ele tava. E ele ficava, tipo, parecia que ele ia decolar, entendeu? Aí eu falei, não tem condição nenhuma isso, acabou tudo aqui. Não, deleta. Aí deletei tudo, tipo, praticamente fiz um reset de fábrica no computador para ter certeza que limpou tudo e voltei. Aí voltei e falei, tá, tô com meu contratinho aqui, aprendi Solidity, que é de boas de programar na Solidity. Agora vou mandar pro mundo inteiro aqui meu contrato inútil. Beleza. Que eu vou usar? Aí, Infura. Aí agora, né, que é o Infura? O Infura é um serviço prestado por uma empresa centralizada que faz com que os aplicativos e os desenvolvedores desses aplicativos não precisem fritar o computador com um node de Ethereum. Então, como funciona? Essa empresa centralizada tem vários nodes, bom, na verdade ninguém sabe quantos nodes, mas tem nodes rodando na nuvem, e ela disponibiliza uma interface de programação, uma API, para que você consiga comunicar com esses nodes dela e obter esses resultados praticamente de forma instantânea, sem ter o custo de engenharia, o custo de tempo e o custo de hardware necessário para rodar tudo isso. Aí, pô, é lindo, né? A gente, pô, aqui, AWS, Docker, estamos aqui, nossa, WebDev já vive disso. Mas aí você para pensar e fala, não, tudo bem, mas isso aqui não é Web3? Qual que é a diferença disso para um Kubernetes? Qual que é a diferença disso para uma imagem de Docker? E eu comecei a me fazer essas perguntas. E eu, tipo, aí eu vi lá, na época, eu acho que tinha muita hype assim na Uniswap. A Uniswap, tá, não sei o que, a Uniswap vai mudar o mundo. A Bolsa de Nova York vai quebrar porque a Uniswap existe. Aí, beleza, vamos olhar a Uniswap. O que a Uniswap usa? Infura. Eu falei, tá, então como é que é descentralizado isso aqui? É praticamente só um mercado livre. Tipo, aí você para pra vendo, aí beleza. Qual que é a carteira mais popular do ecossistema Ethereum, né, inteiro, MetaMask, tem milhões de usuários. Beleza, pô, top, né, MetaMask tem como você ter no computador, no próprio browser, é lindo. O que a MetaMask usa? O Infura. Quanto mais você vai cavando, mais você vê que tudo no Ethereum usa o Infura. Tanto que teve uma época, um ou dois anos atrás, que o Infura ficou, ele caiu por meia hora ou por um dia, não sei o que foi. Acabou o Ethereum, você não conseguia fazer nada. Quem que vai estar rodando um node para trocar as configurações da MetaMask para apontar para o node dele? Ninguém. Todo mundo está acostumado a rodar o Ethereum. Aí beleza, como se não bastasse, aí o bonitão vai pesquisar mais. Aí quem que faz Ethereum e MetaMask?
Mesmo,
John
a mesma
Consensus.
empresa, né?
A mesma empresa, o Consensus. Aí, beleza, vamos cavando mais. Quem que criou a Consensus? O cofundador do Ethereum.
Do
E aí você vai e
Lubin, né?
não tem fim. E não tem fim, saca? Eu não lembro do nome dele agora.
Acho que é John Lubin.
Mas. Entendeu? Então. E aí você tem ele próprio dando, fazendo a apresentação na época do Ethereum, falando: ah, a gente limita por pessoa tantos Ethereum para comprar no ICO. Mas aí você pode usar vários pseudônimos e comprar várias vezes que você consegue. Ele fala isso, tem a
É
apresentação,
isso que
é
ele vai
bizarro.
fazer, né? É isso que ele fez. Ele fez. Ele, a equipe, todo mundo, né? Provavelmente, né?
Ele já admitiu
Sim,
publicamente
é.
também que o Ethereum é inescalável. Enfim.
Sacou? E aí você. Aí beleza, aí você. Não, tá,
Faz
mas
catch.
a consensus é. Vamos assumir que a consensus é ok, beleza. Aí você vê a consensus. E o próprio, de novo, falando que eles colaboraram desde antes do proof of concept do Ethereum com o JP Morgan. Desde o começo. Entendeu? Então, tipo assim. Aí, cara, quando eu fui ver essas coisas, eu falei, não, sai pra lá com isso, sacou? Deixa isso quieto lá, porque. O buraco é mais embaixo e o Bitcoin ele tá querendo, ele não tá querendo ser bonitinho, de ourinho digital, coisa linda, não, tá ligado? A parada é mais embaixo. Os caras vêm de décadas de pesquisa do cypherpunks, entendeu? E é isso que a gente tá atrás, é como que a gente consegue garantir direitos básicos no mundo digital. Não é appzinho de unicórnio, não.
E depois você aí decidiu se afastar de Ethereum e virou Bitcoinheiro puro? Como é que foi isso, esse finalzinho aí?
Aí eu virei Bitcoinheirozão puro, tal, virava à noite, como, né, todo mundo lá no com o coelhão lá. E aí depois acabei entrando na Bitcoin Magazine. Aí passou de um hobby para grande parte da minha vida, literalmente.